Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 108. Em tempos de economia quebrada, vamos falar de economia trinitária.
Olha aí, não foi tão mal assim.
Olha aí, foi bacaninha.
Eu sou Alexandre Melhoranza e este BTCast está substancioso.
Tá bom, tá homoúsios, né, cara? Ou tá homoiúsios? Não sei.
Eu sou o Thiago Titilo e percebo que era de praxas confundir a natureza de Deus.
Sensacional.
Muito sensacional. Bem, muito bem. Estamos aqui, pessoal, com o Thiago Titilo. Já participou de... Quantos BTcasts, Titilo? Acho que de 2, mais o BTcast Black, é isso?
Sim, sim.
Olha aí. Então está no seu terceiro BTcast para os mortais... E no quarto BTCast aí, pra você que comprou o Mosaico e teve acesso ao BTCast Black. Seja bem-vindo, sem maiores apresentações, já é da casa, eu não vou ficar rasgando seda e blá blá blá, autor de livro, pastor de multidões e essas coisas aí.
Ô Bibo, e lembrando que o BTCast Black tá acessível para mantenedores?
Sim, sim, não, já coloquei lá no grupo de mantenedores a senha para acessar ao BTCast Black. E muito bem, gente, estamos aqui para... trazer novamente a série Concílios, hein? O pessoal tá dizendo que o BTCast tem mais séries que a Netflix.
É que a gente produz teologia em série.
Isso, teologia em séries, né? E nós estamos aqui com o Thiago Titilo, então, eu, Melhoranza e Titilo, e nós vamos invadir aí os corredores da história para falarmos do segundo concílio eclesiástico, né? Do segundo grande concílio da igreja, que é o Concílio de Niceia. Então, pessoal, fique atento porque você está na série Concílios. E, Melhoranza, a série Concílios se propõe a quê?
A estudar os principais concílios que ocorreram na história da igreja, para a gente ver que é muito fácil a gente dizer algumas fórmulas teológicas que nós temos hoje na igreja, Jesus 100% Deus, 100% homem, a Trindade e tudo mais, só que isso foram anos, séculos de discussões entre bispos e teólogos ali da antiguidade.
E esse é o nosso objetivo aqui na série Concílios. Vamos aos recadinhos paroquiais. Galera, nos recados paroquiais de hoje eu quero agradecer a todos os mantenedores. Gente, vocês têm possibilitado nós vivermos desse ministério, no caso estou falando da minha pessoa, né? E como eu já expliquei nos vídeos e em outras postagens, então a gente está aí se dedicando totalmente ao Bibotalk, organizando todas as frentes e nós temos abençoado e alcançado muitas pessoas com os BTcasts semanais, ou seja... podcast de teologia semanal, e pelo que as pessoas têm dado feedback, nós não estamos perdendo o conteúdo. Então, galera, a todos os mantenedores do Bibotalk, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. O que vocês têm feito pela gente, o que vocês têm feito por mim, pela minha família, é algo assim, gente, muito gratificante. E eu espero que o Bibotalk continue abençoando a sua vida, abençoando a todos, né? Porque assim, nem todo mundo pode ser um mantenedor do Bibotalk. Então, você que não pode ser o mantenedor, agradeça a essas pessoas que tiram da sua receita mensal algo para doar ao Bibotalk, para ajudar a manter ao Bibotalk. E isso eu acho muito coisa do reino de Deus, porque já pensou se eu fosse, né, se nós fôssemos fazer o BTCast semanal só para quem é mantenedor? Não seria legal, né? Mas pessoas, né, que investem no ministério proporcionam que todos os ouvintes do Bibotalk tenham acesso aí a um podcast teológico semanal. Galera, tem dado um trabalho gigantesco gravar, correr atrás de pautas, se organizar, vitrines. A equipe do Bibotalk ali está assim, e todo mundo voluntário. Eu sou a única pessoa que atualmente estou vivendo deste ministério. E então, assim, é uma equipe, eu agradeço também essa equipe. E, gente, é uma coisa tão de Deus isso, sabe? Você, pessoas que não te conhecem, de repente entram no ministério, começam a ajudar com banners e media kit e tantas outras coisas que envolvem aí o Ministério Bibotalk. Nós temos alcançado tantas pessoas com os BTcasts, com os vídeos, nós temos alcançado aí com os e-books. Cara, tá sendo assim gratificante poder organizar esse ministério. Então a minha gratidão a todos os mantenedores do Bibotalk. Obviamente, ainda tem espaço, a nossa meta interna não foi alcançada, mas eu estou conseguindo viver deste ministério, já vai fazer quase um ano que a gente está aí nesse projeto Mantenedores. Então, se você gosta do nosso trabalho, é abençoado por ele e você tem condições de investir financeiramente, galera, tem aqui o link nessa postagem de como você se tornar um mantenedor, né? Existe a onda aí na internet do Patreon. Então, muita gente que produz conteúdo está aí com o Patreon. Nós não utilizamos o Patreon, a gente utilizou uma linguagem diferente, que é dos mantenedores, ou seja, as pessoas que dão o suporte para que a gente consiga manter esse ministério no ar. Galera, muito obrigado a todos vocês que já são mantenedores e a todos vocês aí que... Pô, será que eu me torno mantenedor? Pô, acho que já tem bastante gente. Galera, se mais um de cinco entrar, ajuda, sabe? Porque o pessoal, deve ter muito mantenedor. Não, olha, graças a Deus a gente já passou aí dos 60 mantenedores. Mas é a galera do 5, do 25, do 10, e assim a gente vai, né? Se você ficar com esse pensamento, já deve ter bastante, não precisa de mim. Não, precisamos de você. Então, se você tem condições, né? Eu não quero que você tire lá da oferta missionária, eu não quero que você tire do dízimo que você dá para sua igreja ou do seu aluguel, não é nada disso. Se você tem condições, se dentro do seu orçamento suporta aí mais uma oferta missionária, por que não? Porque nós somos um ministério missionário online, então o Bibotalk está de portas abertas para você. Lembrando que os mantenedores, eles têm um grupo secreto fechado lá no Facebook, ok? Por enquanto é lá no Facebook, depois a gente vai ter um espaço no próprio site. Os mantenedores, eles ficam sabendo com antecedência dos temas, ajudam a escolher os próximos temas e também tem acesso ao BTcast Black, ok? Então você lá na comunidade no Facebook tem as instruções de como acessar o BTcast Black, a senha e tudo mais, ok, galera? Tem espaço para você, torne-se um mantenedor. E lembrando que os mantenedores acima de R$50, eu chamo os mantenedores cinquentões, eles ganham tudo aquilo que a BT Books imprime. Então, se você ainda não me mandou o seu endereço, ok? Você que doa mais de R$50 para o Ministério Bibotalk, me mande o seu endereço que eu quero mandar aí para você o último lançamento da BT Books. Galera, forte abraço. Vamos para esse BTcast que tá assim, ó. Você vai ter que ouvir mais de uma vez, tem muita informação. E este é mais um episódio da série Concílios. Então, pessoal, aqui na série Concílios, como o Melhoranza já disse na introdução deste episódio, nós queremos analisar os principais concílios da história da igreja. Vamos pegar, são cinco concílios, obviamente, que foi o primeiro, o episódio que nós já falamos sobre o concílio de Atos dos Apóstolos. Hoje nós analisaremos, tá certo? Parece que tá faltando alguma arariraremos, assim, mas é analisaremos, tá certo, né?
Analisaremos, sim.
Parece que tá faltando um uraremos aí, sei lá. É que tá muito frio, cara, tá 7 graus aqui em Joinville, tá muito frio, tá? Aí, hoje nós vamos para o Concílio de Nicéia, depois tem o Constantinopolitano, depois tem o de Éfeso e o Calcedônio, é isso? Acho que são esses os quatro principais concílios da história da igreja. Mas hoje, Vamos ficar só no Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 da era cristã, da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, pessoal, antes de nós chegarmos naquilo que culminou no Concílio de Nicéia, toda a heresia ariana, Titilo, é legal nós voltarmos um pouco ali para o segundo século, porque me parece que a igreja sempre teve dificuldades, seja no Oriente, seja no Ocidente, ela sempre teve dificuldades em entender a natureza de Jesus. Como foi falado no início, hoje em dia nós falamos de maneira muito fácil, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Mas nós temos uma escritura sagrada, completinha, 66 livros, principalmente o Novo Testamento, todo fechadinho, formatado, canonizado. Mas a galera no começo não tinha isso, apesar de já ter os 27 livros do Novo Testamento, pelo menos a ortodoxia cristã defende isso. Mas é interessante a gente perceber como a galera tinha dificuldade com as naturezas de Cristo. E a gente poderia começar, quem sabe, este BTCast falando um pouquinho das heresias monarquianistas.
Bem, eu acho que realmente, como já foi enfatizado por vocês, é fácil nós caminharmos por uma estrada que já está pavimentada, né?
Boa.
Difícil foi para aqueles que viveram naquela época pavimentar essa estrada. Então, eu acho que o estudo desse período deve ser bastante complacente em relação a estas pessoas que realmente tinham dificuldades, e nós abrimos a nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e vemos referências a Jesus nos profetas, e vemos o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento, uhum. E vemos ali claramente a natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus, a união das duas naturezas em uma pessoa, mas já vemos com as lentes que nós adotamos da ortodoxia cristã. Ortodoxia essa que só se completa mesmo nos quatro primeiros concílios, e aqui eu estou deixando de fora o concílio de Jerusalém, que na verdade foi o primeiro, mas considerando Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Uhum. Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Uhum. Então, depois desse pensamento todo estruturado, é muito fácil nós dizermos o que de fato é ortodoxo ou não é. Mas homens como Teodoto de Bizâncio, como Paulo de Samósata, que defenderam uma espécie de monarquianismo dinâmico, e homens como Práxias, homens como Noeto de Esmirna, como Sabellius, que defenderam um monarquianismo modalista, eles não tinham ainda todos os recursos que nós temos hoje e o legado da tradição ortodoxa para defenderem seus pontos de vista.
Uhum. Só para deixar claro que hoje em dia nós citamos esses nomes e já os colocamos no hall de hereges, mas nem não é assim, né, tão fácil, né? Claro que a própria igreja já no seu tempo condenou as suas doutrinas, mas também não era uma condenação total. Ah, todo mundo agora considera Noeto um herege. Não, às vezes era parte da igreja, e a parte oficial é que considerava aquela doutrina, de certa forma, herege. É bom a gente deixar bem claro assim, que quando a gente cita, né, Paulo de Samósata, o Teodósio, né? O Noeto, o Teodoto, quer dizer. Esses camaradas. Teódoto. Aqui tá Teodoto no meu livro.
Teódoto de Bizâncio.
Isso. Então, assim, esses camaradas, eles não tinham a intenção de querer enganar a igreja. Por exemplo, se você pega um Macedo da vida hoje em dia, tu percebe que o discurso do cara é um discurso para enganar os incautos, né? Macedo, Silas Malafaia, são discursos para enganar os incautos. Agora, assim, esses camaradas aqui na época, eu penso que não. Não sei, Titilo, tu que talvez lê mais história da igreja, o Milha é mais da área bíblica, né? Talvez tu aqui seja o cara mais ligado na história. Do tanto que tu já leu, tu tem essa percepção ou tu acha que os caras já tinham um discurso pra querer enganar e tal? Não, Cristo não era Deus e tal. O que que tu pensa, assim, a partir das leituras que tu já fez?
Bibo, um dos teólogos que eu mais admiro da antiguidade é Orígenes. E a gente sabe que ele é o pai de muitas heresias. Como eu falei no início, ele estava no processo de pavimentação da estrada. Não vejo má fé nesses pensadores do passado, não. Não vejo má fé. Vejo, sim, questionamentos sinceros. A gente vai ver mais à frente que o próprio Ário, ele estava, de alguma forma, preocupado em salvaguardar a unidade divina e acabou criando uma espécie de de teísmo, mas, enfim, os modalistas também, muito preocupados em salvaguardar o monoteísmo e salvaguardar a divindade de Jesus. Eu acho que realmente eram pessoas com questionamentos sinceros e que estavam convictos de estar defendendo a verdadeira fé.
Ou salvaguardar também a humanidade de Jesus, né, em alguns casos.
Muito legal. A gente está falando aqui de monarquianismo, modalismo, dinamismo, né, dinamista. Vamos destrinchar um pouco, Titilo, essas nomenclaturas, né, o que, que é a... De novo, né? Eu vou chamar de heresia, mas eu não acho justo chamar de heresia. Eu vou colocar teologia monarquianista, ok? Pra não ser injusto com os caras. E eu gostei da analogia que o Titilo fez, né? Essa galera tava aí pavimentando a rua. Ou, pra ser mais roots, tava abrindo a trilha no meio do mato. Né? Então, não vou chamar aqui de heresia, mas vou chamar então de teologia monarquianista. Vamos começar com a dinamista, Titilo? Eu não sei se no período histórico... Eu acho que é ela que vem primeiro, ou não. Ali por 190, já com Teodoto.
Exatamente. O monarquianismo dinâmico, ele parece preceder, de fato, o monarquianismo modalista. De uma maneira geral, entendia Jesus como um homem, como um mero homem que serviu de templo para o Logos impessoal. Uhum. Né? Esse Logos impessoal, essa sabedoria divina habitando na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E nisso eles compartilham o adocionismo ebionita, que já era bastante comum. A gente vê que essa dificuldade para entender a natureza de Cristo, ela vem desde o princípio. Nos escritos do Novo Testamento, a gente vê João preocupado com uma heresia relacionada ao entendimento da pessoa de Jesus, mas com outro aspecto, com outro foco. Quando ele diz que o verbo se fez carne, por exemplo, ele está atacando uma forma de doutrina que entendia que Jesus, ele não era de fato humano, ele era divino, mas somente parecia ser humano.
O docetismo, né?
Que é um dos aspectos do gnosticismo, por entenderem, por exemplo, que o espírito é bom e a matéria é inerentemente má, eles não conseguiam conceber Jesus se tornando carne, se tornando matéria, encarnando. E a gente vai ver que sempre houve essa dificuldade. Os ebionitas já entendiam que Jesus, ele não era Deus, mas ele foi habitado pelo Logos divino. A gente percebe que essa compreensão, ela serve de forte influência para o entendimento monarquianista dinâmico.
E como tu falou, Tiago, aí o Melhorança também reforçou um pouco essa ideia ali, a questão é preservar... Nós somos cristãos... E nós somos monoteístas, nós acreditamos num único Deus. Então, toda essa preocupação, o que fazer com Jesus, né? Meu, e aí, Jesus? Ele é Deus ou ele é... Porque assim, quando a gente fala aqui o Logos de Deus, existia toda uma teologia e filosofia do Logos, né? O Logos é um conceito filosófico que é utilizado já no início da história da igreja pelos teólogos cristãos. Ou seja, esse Logos aí, essa razão universal, tô sendo bem generalista aqui, né? Essa razão é o Cristo, né? Cristo é a razão de Deus que é encarnada. Então, eles tinham essa dificuldade em entender. Então, nós somos o quê? Nós somos monoteístas, acreditamos somente em um único Deus. Aí o monarquianismo dinamista, ele vem com essa ideia de que Cristo, ele é um homem, ok? Que é dinamizado pelo Logos. Ele é habitado pelo Logos, ou seja, aí tem aquelas variações, né, Titilo? Ou entrou no nascimento, ou no batismo. A grosso modo, ele quer dizer assim que Jesus, ele era um homem powerificado, digamos assim, né, por Deus.
E é interessante que, via de regra, se entende essa dinamização no momento do batismo, embora alguns vejam em outro momento.
Ele teria se tornado Cristo por causa desse revestimento de poder para o ministério, né?
Isso, justamente.
E aí me parece também que ainda ali, e aí me corrijam se eu estiver errado, ele ainda não era inteiramente Deus, passando a ser só com a ressurreição.
É, eu acho que tem uma variação.
Tem essa derivação que sim, eu andei estudando, me parece que há uma variação nesse sentido, né? E aí, sei lá, até explica um pouco dessa questão de dinamizar, né? Parece que vai em etapa.
Sim, a gente percebe que o monarquianismo, ele não é um movimento monolítico, um movimento fechado. Existem diversas variações. Como o Bibo tinha falado anteriormente, alguns veem esse momento no qual o Logos, a sabedoria, o Cristo, o Logos de Deus, desce sobre Jesus de Nazaré no nascimento. Outros veem isso no batismo. Da mesma forma, a gente vai ver outros tipos de variação e a gente vai perceber que, para alguns, a ressurreição é o ponto auge dessa dinamização divina na pessoa de Jesus.
Sim. Então, assim, até o Hägglund, ele traz aqui na sua História da Teologia o seguinte: considerava-se Jesus um profeta que não se tornou Deus, embora estivesse equipado com os poderes divinos por algum tempo. Só se uniu a Deus depois da sua ressurreição. Teodoto foi excomungado pelo bispo Vítor de Roma.
Olha, quase a teologia liberal do século II, século III.
mas tu vê, né? A igreja, ela tentou se... A gente percebe que existe já uma ortodoxia bem no início da história da igreja.
Sim, exato. Sim. Até interessante a gente mencionar que, embora a gente veja com muita cautela essa questão das compreensões equivocadas acerca da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, devido ao fato de que realmente era difícil, com os dados bíblicos, nós chegarmos a uma conclusão tão rápida, se não fosse profundamente estudado, se não fosse fruto de uma reflexão demorada. Mas ainda assim a gente percebe que alguns dos registros mais antigos da história da igreja dão conta de uma compreensão trinitária. Eu gostaria de ler só um trechozinho da carta de Inácio aos Magnésios, lá no finalzinho, no capítulo 13, no parágrafo 2. Ele vai dizer o seguinte: sejam submissos ao bispo e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai. Ele está deixando bem claro que essa submissão é funcional, é durante o ministério terreno de Jesus Cristo. E os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união tanto física como espiritual. Nós vemos aqui Cristo, o Pai e o Espírito Santo sendo colocados lado a lado como objeto da devoção e da submissão dos apóstolos. Então a gente percebe aqui num documento extremamente antigo uma compreensão basicamente trinitariana. E Policarpo também, não necessariamente Policarpo, mas o autor do Martírio de Policarpo, ele vai dizer exatamente o seguinte, o que também nos dá a base para uma compreensão trinitariana da natureza de Deus. Ele diz o seguinte: por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo. Quando ele chama de eterno e celestial, ele está falando que essa pessoa é eterna. Quando ele está chamando de celestial, ele está fazendo alusão à natureza divina de Jesus. Teu filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, ele fala em relação ao Pai, com ele, em relação ao Filho, e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Martírio de Policarpo, capítulo 14, parágrafo 3. Nós temos alguns elementos na igreja bem antiga que fazem parte da regra de fé da igreja, confessando uma compreensão trinitária. Isso já existia. Contudo, aqueles que questionaram essa regra de fé vão entender que, por algum motivo, elas deveriam ser interpretadas de maneira diferente ou mesmo desconsiderada por uma compreensão equivocada destes antigos pais.
Perfeito. Muito bom.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Então deu para entender o conceito de monarquia. Monarquismo vem de monarca, né? Tá ligado ao monarca, ao grande, ao
que
superior.
Que não tá ligado com as bicicletas monarca.
Ai, meu Deus.
Bazinga.
Ai, 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 meu Deus do céu. O monarquianismo da Calói, brincadeira. Então tá bem claro isso aí, o que é o Jesus é dinamizado pelo Cristo. Aí nós temos um outro dinamista que foi famosinho também, que é o Paulo de Samósata. Ele foi bispo de Antioquia. Ou seja, gente, não era o Zé da Estrada ali. cara era bispo, né? Uma pessoa respeitada. E a figura do bispo era bem respeitada aí no terceiro século. Não é 260, mais ou menos. O cara era bispo de Antioquia. Ele vai nessa pegada dos ebionitas, do Teodoto, que Jesus era um homem dotado de poderes divinos, né? Ou seja, ele não nega a ideia de um logos, né, universal, dessa ideia, só que ele diz que esse logos vem, usa um corpo como receptáculo, mais ou menos isso, né? Ou seja, o corpo de Jesus Cristo é o mero receptáculo do logos.
Exatamente. E a gente pode perceber que ele, Paulo de Samosata especialmente, ele era protegido da rainha Zenóbia. Então, o fato dele ser bispo, o fato dele ser protegido da rainha e diversos outros fatores fortaleceram a visão dele. A visão dele não foi uma visão restrita, acabou sendo uma visão bastante divulgada. Ele, como foi dito, ele acaba reavivando essa teologia do monarquianismo dinâmico. Na cidade de Antioquia, especialmente, ele encontrou guarida e conseguiu propagar suas ideias, né? Algumas pessoas vão dizer que ele tinha um caráter, enfim, um caráter não muito louvável, né? Era uma pessoa astuta, habilidosa e, enfim, tinha alguns objetivos focados no poder. Contudo, eu entendo que talvez essas afirmações sejam muito mais por conta daquela velha história de que o herege, aquele que foi taxado como herege, acaba não tendo voz própria na história da igreja. Ele é definido pelo que os outros dizem dele.
Então essa questão do título Filho de Deus, que é bem comum nos textos bíblicos, para o Paulo de Samosata, ele deveria ser atribuído ao Jesus homem, o homem Jesus de Nazaré, é isso. E não ao Logos, que seria a natureza divina de Cristo. Então, o homem Jesus é filho de Deus, mas não o Cristo.
O Cristo é o Logos de Deus.
Até o Hegund aqui diz, e o Roger Olson também vai nessa pegada, ou seja, ele é unitário, é Deus, então, ou seja, o Filho foi simples homem e o Espírito Santo era a graça derramada nos apóstolos.
É exato, que ele está dividindo bem, né? Um Jesus físico e o outro Cristo é o divino.
Eu não sei se ele faz essa divisão, Tiago. Porque se ele é unitário, existe só um Deus. E esse, sim, Deus, de alguma forma, colocou a sua razão num ser humano, dinamizando esse ser humano, entende? E esse ser humano é chamado de filho de Deus, mas não é bem o filho de Deus, é só um ser humano.
É filho no sentido de que foi adotado por Deus.
Isso. Que
o Logos de Deus desceu sobre ele, daí vem o adocionismo, a ideia de adoção, né?
Assim como todos nós fomos adotados?
Eu diria que pode haver até uma analogia, mas a nossa adoção não é fundamentada no fato de que recebemos na proporção que Jesus de Nazaré teria recebido segundo a concepção dele, nós recebemos o Logos em pessoal de Deus. Aí eu já divergiria.
E o Paulo de Samosata, então, ele nega essa ideia de que o Logos seja uma persona dentro da Trindade. Quando a gente fala em economia trinitária, já falamos disso aqui em BTcasts passado, essa ideia de que existe uma ordem dentro da Trindade, né? Uma economia trinitária. São funções de cada pessoa da Trindade na ordem da criação e da redenção e tudo mais. Ele rejeita esse conceito que já tinha sido apregoado por Tertuliano. Certo? Tertuliano, na verdade, foi o camarada que cunhou o termo Trindade, e ele meio que pavimentou a ortodoxia cristã no que diz respeito ao conceito de Trindade, onde ele falava de três personas e uma substância.
É interessante que Tertuliano, ele acaba sendo um dos pais da ortodoxia, embora não terminou, pelo menos não que nós tenhamos registro seguro, não terminou ligado à Igreja Católica, né? Terminou num grupo dissidente, né? Os montanistas.
Os montanistas, justamente. E, na verdade, se a gente vai pegar até a própria teologia de Tertuliano, ela tem alguns problemas, né? Ela tem alguns pontos, assim. É como a gente... Vou falar pela terceira vez o que o Tiago já falou no começo. Esse pessoal estava construindo, né? O pessoal estava abrindo o caminho. Então, alguma coisa ou outra, eles, digamos, deram uma patinada naquilo que nós construímos, né? Com base naquilo que eles começaram, tá? Porque ele dizia que o pai, de certa forma, era maior e tal. E até o Tertuliano, Titilo, ele vai guerrear, e aqui eu tô fazendo aspas, contra o Praxias, né? Que você fez a brincadeira no começo aí.
Sim, sim. A gente vai perceber que Tertuliano, ele, com o seu objetivo de manter aquilo que ele entende ser a doutrina correta, ele vai atacar Praxias. E tem até um texto muito interessante, logo no primeiro capítulo da sua obra, que ele diz o seguinte, contra Praxias, né? O demônio tem lutado contra a verdade de muitas maneiras, até defendendo-a para melhor destruí-la. Ele defende a unidade de Deus, o onipotente criador do universo, com um fim exclusivo de torná-la herética. Afirma que o pai desceu ao seio da Virgem, dela nascendo, e que o próprio pai sofreu, que o pai, em suma, foi pessoalmente Jesus Cristo. Praxias foi quem trouxe esta heresia da Ásia para Roma. Praxias expulsou o Paráclito, lançou fora a profecia, referência, claro, às denúncias contra o montanismo, até porque a gente tem que entender que Tertuliano levou isso para o campo pessoal, porque Praxias denunciou o montanismo e Tertuliano era montanista, então ele foi para o campo de batalha, né? E aí ele vai terminar dizendo que Praxias não só expulsou o Paráclito, né, o Espírito Santo, mas crucificou também o Pai.
Que é o patripassionismo.
Exatamente.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
E o que seria, então, esse monarquianismo modalista, Titilo?
Na verdade, esse monarquianismo modalista, ele tem o interesse que nós falamos de manter o monoteísmo sem, de alguma forma, macular a deidade do Filho, né? Então, propôs que as três pessoas da divindade, na verdade, não foram três pessoas, não eram três pessoas distintas, né? Eram apenas modos sucessivos pelo qual Deus se manifestava na história. No Antigo Testamento, se manifestou como o Pai, no Novo Testamento se manifestou especificamente como Filho, na encarnação do próprio Pai, né, segundo eles, e na história da Igreja tem se manifestado como o Espírito que santifica a Igreja, o Espírito Santo. Contudo, não deixa de ser uma abordagem problemática, porque diversos textos bíblicos dão conta das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo em conjunto, e em especial no momento do batismo de Jesus, né? A gente vê Jesus sendo batizado nas águas, a gente vê o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e a gente vê o Pai falando do céu que Jesus é o Filho amado em quem ele se comprazia. Então, é meio difícil, né, a gente imaginar que o Pai se encarnou, o Pai estava ali em Jesus, e ao mesmo tempo, de onde veio aquela voz do céu? Ele deixou um gravador lá com tudo gravadinho para falar aquilo? Não faz muito sentido, né?
Mas era comum o pessoal pensar dessa maneira. Então, o modalismo, ele quer justamente preservar o Deus único. Não, é o único Deus que tem três caras, né? Então, uma hora ele mostrou uma face, outra hora ele mostra outra face, e depois ele mostra outra face. É tão certo, né, esse unitarismo, ele é tão certo que até hoje nós temos os unicistas.
Sim, sim. Né? Uma seita, a gente, é claro, seguindo o padrão evangelical, classificaria como uma seita. A Voz da Verdade defende essa doutrina, por exemplo. A Igreja Voz. Interessante que, assim, nós não comentamos isso, mas Praxias, ele havia passado algum tempo na prisão por causa da sua fé, né? E depois de libertado é que ele dirigiu-se para Roma por volta do ano 190, onde ele aproveitou, e isso eu acho bastante interessante como informação histórica, ele aproveitou a condição dele de confessor, isso é, de alguém que sofrera por causa da sua fé, e tirou vantagem disso para propagar a sua crença.
Safadinho. cada um aproveitando a oportunidade que tem, né?
Tem, né? Não.
Legal.
Não tá fácil pra ninguém, né?
Não tá fácil. E aí dentro do modalismo a gente tem, né, o Praxas, ele ficou conhecido até por causa aí da exposição que o Tertuliano acabou dando pra ele, de certa forma, né? E, ou não?
Sim. Sim, né? Sim, acho que Tertuliano colaborou muito pro sucesso de Praxas também, embora na época dele, como eu disse, ele tirando proveito da situação de confessor, as suas ideias possivelmente foram muito divulgadas.
Uhum. E aí nós temos um nome que é um dos nomes mais conhecidos do monarquianismo modalista, que é o Sabélio. Seria... Isso. O Sabélio, ele dá forma, né, essa concepção modalista, né? O quê? Ele afirmava que o pai, o filho e o espírito são um. São de uma substância, isso é, podem ser diferenciados um do outro apenas pelo nome. De novo, negando a economia trinitária. Porque na economia trinitária lá de Tertuliano, como a gente já disse, por mais que ele fosse subordinacionista, ou seja, o filho e o espírito estão subordinados ao pai, e até o subordinacionismo, né, cuidado aqui para não ser herege, né? Mas muito cuidado. Mas ele tem ali um pouco nas páginas do Novo Testamento, né? Dependendo como você lê e tal, de fato, a toda a humildade de Jesus, eu estou aqui para obedecer à vontade do meu pai, né? O meu pai me gerou. Então, dá a entender, né? A gente não pode crucificar Tertuliano quando ele diz que o pai, de certa forma, é maior. Né? Ainda que ele vá dizer que o filho e o espírito são da mesma substância que o pai. Né? Aquilo que nós falamos lá no começo. Mas então, o Sabélio não tem essa de três pessoas, não. É uma única pessoa, uma única substância que se manifesta...
Uma única existência.
Uma única existência, justamente. É isso que o Sabélio vai dizer. Até o Sabélio, ele gosta de usar o exemplo do Sol, que é um exemplo muito utilizado, às vezes, por pessoas para explicar a Trindade. E é o exemplo que o Sabélio utilizava, né? Ou seja, o pai é o sol, enquanto o filho é o feixe de raios luminosos e o espírito é o poder aquecedor que procede do sol.
Exatamente. É interessante que você falou que muitas pessoas buscam analogias extremamente modalistas para defender a Trindade, né?
Cara, perfeito.
A questão da água, né? A água. E o vapor, né?
Uhum.
Se a gente observar o gelo... Enquanto é gelo, não é água. A água, enquanto é água, não é vapor. Ou seja, são três manifestações diferentes de uma mesma substância, que é H2O.
Isso, né? Mesmo.
Extremamente modalista. Mas as pessoas recorrem a essas e outras infelizes analogias.
E é difícil você achar uma analogia para a Trindade.
Acho que Agostinho fez uma, não é? Da mente, da consciência.
Mas eu acho que não existe analogia para a Trindade. Deus Deus é tão perfeito que a gente não encontra nada na sua criação que possa se comparar, mesmo que remotamente, à Trindade. Embora toda analogia seja imperfeita, né? Mas eu não me atreveria a utilizar uma analogia.
Os capadocianos, que é uma galera que a gente vai falar para um próximo série Concílios, eles utilizam o exemplo de três sóis.
Então mas aí são três.
Não são três substâncias, não são uma única substância.
Se eu não me engano...
Toda analogia falha, não tem como.
Se eu não me engano, eles usam a ideia de três sóis, né? Mas são três sóis que estão posicionados de tal maneira que eu só enxergo um sol. Se eu não me engano, agora eu teria que recorrer de novo ao material, mas se eu não me engano, eles utilizam esse exemplo.
Cássia Eller ia cantar quando o segundo sol chegar.
Ai, cara, pior que eu tô com essa música no toca-fita do meu carro, cara, é muito bom.
Toca-fita, você é das antigas.
Meu carro é velho.
Mas eu, uma vez eu vi uma outra analogia também, eu achei bem interessante. E aí eu não sei o quão modalista ela poderia ser. Por exemplo, sei lá, eu sou pai, sou esposo e sou amigo, né? Então assim, pra minha esposa eu sou esposo e meus filhos me enxergam como pai, só que eles me veem como esposo da mãe deles. E os meus amigos também. Eu sou amigo pra eles... Mas ao mesmo tempo que eles me veem como amigo, eles também podem me enxergar como esposo para minha esposa e sendo o pai dos meus filhos. Então, quer dizer, nessa analogia eu não perdi a minha substância, eu continuo sendo um e com manifestações, não sei se é essa a palavra correta, três manifestações diferentes, esposo, pai e amigo. Né? Então, De todas as analogias.
Se a gente apertar, vai encontrar algum problema, né? Mas...
se a gente apertar, sai um sabélio daí.
Então, por isso que eu disse, de todas as analogias que eu vi, que eu estudei, que eu ouvi falar, essa me pareceu a menos modalista.
Me parece também.
Tem o exemplo do Adalto Lourenço, que eu até usei no Mosaico Teológico, mas eu percebo que se apertar também sai sabélio. Pense no tempo. Passado é tempo? É. O presente é tempo? É. O futuro é tempo? É. O futuro é o passado? Não. O passado é o presente? Não. O presente é o futuro? Não. Mas o tempo é tempo. Só tem um tempo. É um exemplo limitado, não dá para expressar a totalidade da pessoa dele.
O passado e o futuro não existem.
É, tem isso. Não adianta, só uma que, hora...
Então, só que na analogia que eu dei, ó, vou defendendo o meu lado aqui, hein? Eu continuo existindo.
Sendo pai, amigo e amante.
Isso.
É, só que eu acho que na mesma relação você não é isso, entendeu? Mas enfim,
sim,
acho que
a gente...
É, até porque eu não quero tu como amante, sai fora.
Por favor, gentileza pra gente.
Então aqui, monarquianismo dinamista, monarquianismo modalista, eram, e as suas variáveis eram as principais concepções da Trindade acerca da pessoa do Filho no decorrer da história da Igreja. E aí, temos que entrar de cabeça nesse cara chamado Ário, esse camarada que, olha, o primeiro vem pra rua... Foi organizado pelos seguidores de Ário em 300.
Panelaço,
né, cara?
Exatamente.
E o que é interessante é que naquela época, não é só o clero que discutia teologia, né? Os leigos, né, usando a nomenclatura que era comum para a época e tal, o povo em geral discutia teologia. Ah, e o Filho, né? Até tem um autor que eu li que ele brinca, onde você chegasse, as pessoas estariam, você ouviria coisas do tipo, houve um tempo em que o Filho não era? Seria o Filho gerado na eternidade? Todo mundo discutia teologia, né? Era bacana isso. A Igreja, em geral, estava preocupada em entender Jesus Cristo, porque entender Jesus Cristo, a sua obra, a sua natureza, a essência e tudo mais, está ligado à salvação, né? E aí, quem é que me salva? Como é que funciona e tudo mais, né? Cara, eu acho isso fantástico. E dentro desse cenário, começa a se destacar um camarada chamado Ário.
Ário, ele era natural da Líbia, na África do Norte, estudou em Antioquia, foi aluno do Luciano de Antioquia, que, na verdade, ele é considerado o pai de muitas doutrinas estranhas, né?
O Luciano tá ligado ao Paulo de Samosata, lá do Modalista, certo?
Exatamente. E a partir do ano 315, Ário começou a propagar seu pensamento através de sermões, através de cartas, de músicas sacras e através...
De música, né? Aí é um negócio interessante, hein?
Sim,
ele já sabia na época que jingle pegava.
Só uma correção para eu não ir para a guilhotina, o Paulo de Samosata é monarquianismo dinamista. Pronto, continuei, Titi.
Beleza. Então essas canções sacras e principalmente o escrito Banquete, né? Onde ele afirma que somente o Pai não era gerado, não era criado, somente o Pai era eterno, somente o Pai poderia ser considerado eterno porque o Filho foi gerado pelo Pai e começou a existir no tempo. Houve um momento em que o Verbo não existia, segundo ele. Então, o Verbo era a primeira criatura do Pai. Sendo a primeira criatura do Pai, era superior a todas as demais criaturas, mas foi criado pelo Pai para ser um instrumento da sua criação, né? E apoio escriturístico não faltava para Ário, né? Ele citava, por exemplo, Mateus 28:18, quando Jesus diz, toda autoridade me é dada. Então, em algum momento, Jesus não tinha autoridade. Se ele não tinha autoridade, como ele poderia ser o eterno Filho de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, quando interpelado por aquele jovem que o chamou de bom mestre, ele diz, não, só temos um que é bom, e é Deus. Filho, no sermão escatológico, Jesus diz que não sabe o dia da sua vinda, né? Temos também Jesus falando para os discípulos, quando ele fala da sua partida, ele diz para eles não ficarem tristes e que eles estariam felizes se o amassem, porque ele estava indo para o Pai, e o Pai é maior do que eu, de Jesus. Evangelho de João 14, 28. Temos também o apóstolo Paulo chamando Jesus de primogênito de toda a criação.
Aí acabou.
Enfim, vários textos que davam munição para Ario apresentar a sua teologia, que hoje é advogada pelas testemunhas de Jeová.
Aí é interessante, se o filho não é eterno, então seria errado afirmar também que Deus é eternamente pai, não é? E aí me corrija se eu estiver errado, mas Jesus para Ario, ele era tipo uma espécie de intermediário entre Deus e os homens, mas não da forma como a gente entende hoje. É como se Jesus fosse uma espécie de semideus, é isso?
Exatamente. Quando a gente observa que Ario, ele atua em Alexandria e tem detrás dele a sombra de grandes vultos como Orígenes, e tem também toda a filosofia que influenciou o pensamento teológico alexandrino, seja judaico ou cristão, a gente percebe por que ele tem essa preocupação em defender que só o Pai é Deus. Porque para ele, o Pai é imutável. E nós cremos na imutabilidade, mas ele compreendia a imutabilidade nos padrões filosóficos gregos. Então,
sim,
se um ser imutável, mesmo que na pessoa do seu filho, se encarna, ele deixa de ser imutável. Ele experimenta uma mudança. E para Ario isso era inconcebível. Por isso, nós vemos que a redenção em Ario começa com o fato de, na própria criação, Deus criar um ser infinito, aspas, em relação à criação, mas inferior em relação ao Pai, ao único Deus, para que este sim se encarne e experimente a mudança. Tá?
Uhum. Seria o Logos e a sabedoria que ele criou em primeiro lugar, é isso?
Isso, o instrumento da sua criação, com a diferença em relação ao monarquianismo, porque esse Logos não era visto como impessoal para Ario, ele era um ser pessoal criado por Deus.
Só que Ario defendia, puxa, até com cuidado falar isso, né? Ele defendia então um monoteísmo absoluto, tipo, é só Deus. Não põe Jesus, não põe mais nada, porque senão não é mais Deus.
O Atanásio vai atacar Ario justamente porque, na tentativa de criar um monoteísmo absoluto, ele cria um diteísmo, porque ele concebe a existência de dois deuses, sendo que um é superior e outro é um deus inferior, um deus criado. Isso está muito parecido com o que era considerado nas religiões gregas, romanas, do henoteísmo. Uma série de deuses com um deus sendo superior aos demais, né? Com a diferença de que eram apenas dois deuses, não uma série de deuses. Mas aqui, Ario concebe Jesus como um ser divino, embora essa divindade não seja uma divindade igualada à divindade do Pai.
Então, assim, para ele... Então, Ario, no afã de querer criar um monoteísmo absoluto, a gente pode dizer, então, que era quase um politeísmo. Porque, assim, se Jesus é criado e algumas pessoas adoravam Jesus, então, além de um certo politeísmo, aqui entre aspas, tinha também uma adoração à criatura. Isso não era perigoso?
Sim, o Atanásio ele vai justamente demonstrar as incongruências do pensamento de Ario em relação a isso. Ele dá base a um diteísmo, ele entende que a igreja praticamente toda, então, se for levar o seu pensamento às últimas consequências, é uma igreja idólatra. Porque
idólatra.
Idólatra.
Estava adorando Logos, né?
Estava adorando não o Deus criador de todas as coisas, mas uma criatura.
Exato. Então, politeísmo e idolatria.
Exatamente.
Tudo isso para defender um monoteísmo. Mas aí, defendendo o monoteísmo absoluto, ele cria um politeísmo e idolatria. Oh, é uma ironia isso, né?
A que ponto se chegou?
É que essa ideia de Ario aí, até tô vendo aqui o Roger Olson, A História da Teologia Cristã, que eu acho um livro fantástico. no que diz respeito à história da teologia cristã. E desculpa o jabá aí, galera, mas tem pra vender na BT História, tá? Ele diz o seguinte: assim como muitos em Antioquia, ele tendia a enfatizar a humanidade de Jesus Cristo mais do que a divindade, e esforçou-se para encontrar uma maneira de explicar a encarnação de Deus em Cristo sem fazer de Jesus o próprio Deus e sem recair na heresia adocionista de Paulo de Samósata. Então, no fundo, ele tentou se esquivar dessas práticas que já tinham sido condenadas pela igreja e acabou criando aí uma terceira que deu zica, né?
Deu zica. E tá dando até hoje.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
E eu quero ler aqui, gente, uma formulação doutrinária. Ok, eu quero que você agora, querido ouvinte, pare aí, para você que está trabalhando, presta atenção agora aqui, para tudo, esconde do chefe aí, abaixa a cabeça no setor, para tudo, eu quero ler aqui uma declaração e vocês analisam aí, ok? Reconhecemos um só Deus, sendo somente Ele não gerado, somente Ele eterno, somente Ele sem princípio. Somente Ele verdadeiro, somente Ele imortal, somente Ele sábio, somente Ele bom, somente Ele cheio de poder. É Ele quem julga todos, quem controla todas as coisas, quem provê todas as coisas. Ele não está sujeito a nenhuma mudança ou alteração. Ele é justo, Ele é bom, Ele é Deus da lei e dos profetas e da nova aliança. Até aqui, algum erro, gente? Tranquilo. Eu assino embaixo isso aqui, né? Continuemos. Esse único Deus, antes de todo o tempo, gerou seu Filho unigênito, por meio de quem fez as eras e o universo. Ele o gerou não apenas na aparência, mas de fato, por vontade própria, fez subsistir seu Filho e o tornou imutável e inalterável. Sendo a criatura perfeita de Deus, ele é diferente de qualquer outra criatura. Gerado, sim, mas incomparável no modo de ser gerado. Mas dizemos que foi criado pela vontade de Deus antes de todas as eras. Do Pai recebeu existência e vida. Ao criá-lo, o Pai conferiu-lhe a própria Calma aí, agora...
Eita!
Conferiu-lhe a própria glória. O Pai, porém, ao entregar todas as coisas em seu poder, não se despojou delas. O Pai contém todas as coisas em si mesmo, de modo não gerado, pois Ele é a fonte de todas as coisas. Existe, portanto, três substâncias, três hipóstases. Gente... Eu já li esse credo aqui para os meus alunos, eu vou utilizar a nomenclatura credo, talvez não seja o termo mais correto, mas é uma pequena confissão de fé. E os meus alunos, eles patinaram um pouco assim, peraí, deixa eu ler de novo isso aqui, onde está o erro? E aí a gente percebe como o Ário, ele usa a linguagem piedosa para trazer a sua doutrina. Eu achei muito legal, né? O que eu acabei de ler aqui é uma confissão de fé escrita pelo Ário. E, cara, se tu não prestar atenção, é isso aí, eu concordo com isso.
Exatamente, tem crente dando glória a Deus depois que tu terminar de ler.
porque você percebe que tem uma linguagem piedosa aqui. Ele usa, né, da mesma substância, ele fala que existem três substâncias... Que daí, no caso, é perigoso, né? Talvez, né?
Então, eu ia falar isso. Três
aí substâncias,
é. Três hipóstases.
Então a gente percebe aqui, né? Três substâncias. Se tudo não para, pô, mas três substâncias, né? Ele até põe hipóstases aqui, que depois dá uma diferença, porque para um grupo hipóstases não significa substância, mas pessoas. Então aí que começa a gerar uma série de confusões, mas se a gente olhar em detalhe aqui, tem outros probleminhas, né? Nessa confissão diário aqui. Ou seja, principalmente quando ele fala que o filho é criado. Eu penso que aí que mora o grande problema do arianismo, ou não?
Sim, a grande heresia do arianismo é extrair, subtrair de Cristo a sua glória como Deus.
É a divindade de Jesus, né, que estava em jogo.
Ainda que ele vá dizer que o filho se torna divino. E é aí que ele pegava as pessoas. sabe? Porque ele não nega a divindade de Jesus, ele só nega a ideia de que houve um tempo em que o filho não era.
Mas aí é a eternidade também, né?
Ele não nega que houve um tempo em que o filho não era. Ele afirma que houve um tempo em que o filho não era.
Isso, isso mesmo. Ele afirma isso. Eu me confundi ali. Mas se tu parar pra pensar, o conceito ortodoxo de gerado na eternidade também não é fácil de entender.
É complicado.
Então assim, eu não posso jogar Ario contra a parede. Ah, seu herege. Cara, porque assim, a ortodoxia, até onde eu sei, ela defende a ideia de que o filho foi gerado na eternidade.
É, a questão da ortodoxia, o que me parece, é que crê não apenas que Cristo foi gerado na eternidade, mas crê na geração eterna do filho.
Isso.
Pode ser compreendido de outra forma.
É, e o que, cara, mas o que, que isso quer dizer, né? Queira ou não, fica complicado. O que a ortodoxia também vai dizer é que o filho sempre existiu no pai, né? E o fato de ser gerado, não criado. Aí tá a questão, ou seja, ele sempre esteve no pai, né? Então o pai sempre foi pai, né? E o filho sempre foi filho. Só que houve um tempo em que ele foi o quê? Gerado na eternidade. Mas, cara, é difícil tu explicar isso, maluco. É difícil.
Tem um adágio que eu acho muito interessante. É, eu li numa obra clássica, mas é uma obra muito pouco referendada hoje em dia, infelizmente. Não tem a proposta de ser muito acadêmica, mas o Langston, um teólogo batista, ele cita um provérbio acerca da Trindade. É, se você quiser entendê-la, você vai perder a sua cabeça. Se você quiser negá-la, você vai perder a sua alma.
Então, isso. Dizem que foi o Miller Erickson, né? Ou pelo menos o Miller Erickson começa o capítulo dele sobre a Trindade citando esse adágio. Né?
Eu li no Langston.
É. Então, assim.
Aí Langston é muito mais antigo que Erickson.
É, então bem provável que seja um adágio mais antigo que o Langston. Enfim, mas realmente é complicado, porque você foi gerado na. É por isso até que quando a gente diz que o Ayn Gruden ele é subordinacionista, também não dá pra jogá-lo no lixo, né? Porque, de alguma forma, é como se o pai gerou. E o simples fato de o pai ter gerado, claro, não quer dizer que o pai seja maior também, né? Eu acho que é aí que é o ponto. É porque a essência deles é toda uma essência divina, né? Enfim, aqui a gente tá explicando a Trindade agora, né? E tem um BTcast só sobre a Trindade, é só você procurar aí no blog.
Além disso, o Cristo diário, ele não era criador do mundo nem senhor da criação, né? E aí, só estendendo um pouco a coisa aqui, se Cristo não é senhor da criação, logo, ele não pode salvá-la. Então, negando esse aspecto de Cristo, a gente acaba tendo um problema com o Cristo Redentor.
Uhum. É, a salvação para Ario, né? A questão da salvação de Ario, ele é um processo de união com Deus mediante a graça e o livre-arbítrio. Lembrando que o livre-arbítrio, Titilo, era meio comum nos primeiros pais da igreja, né? Não é uma. Hoje em dia a gente fica arrepiado com a palavra livre-arbítrio, mas era meio comum na teologia, na patrística ali, nos pais apostólicos, certo?
Sim, no período pré-agostiniano a gente vai ver esse sinergismo entre a graça de Deus e a vontade humana sendo dominante, uhum, entre os pensadores dessa época.
Uhum. Então assim, para Ario, a salvação é esse processo, né, de união com Deus mediante a graça e o livre-arbítrio, e se Jesus nos comunica a salvação, isso é necessariamente algo que ele realizou mediante a graça e o livre-arbítrio, né, de modo que pudéssemos seguir o exemplo, ou seja, Jesus é um exemplo, entendeu? Então, tanto que Ario diz assim, ó, se Jesus fosse Deus, a salvação não seria algo que ele poderia levar a cabo. Sob essas duas pressões conceptuais, Ario e seus seguidores separavam cada vez mais a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo, de modo que, para muitos dos seus oponentes, pareceu que negava qualquer sentido real da divindade de Cristo e rejeitavam totalmente a Trindade. Isso eu li no Roger Olson, História da Teologia Cristã.
Muito bom.
Então, na verdade, os opositores de Ario, né, a gente vai falar logo em seguida do Bispo de Alexandria, eles tinham uma certa dificuldade até em rebater o Ario, porque eles também acreditavam na imutabilidade de Deus. A gente poderia trazer aqui, Titilo, o conceito da apateia, pensamento grego, né, de que Deus não pode sofrer, Deus não pode ter mudança, a impassibilidade de Deus, essas coisas todas, isso estava influenciando o Ario, de certa forma, né?
É, o pensamento, de maneira geral, o pensamento grego, concebia Deus não como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que sente, um Deus que se comove, um Deus que pode ser, de alguma forma, tocado pela sua criação, né? E que as pessoas me compreendam bem e que não utilizem isso para me queimar na fogueira. Mas o Deus judaico-cristão, o Deus revelado na Sagrada Escritura, é um Deus que se envolve, é um Deus que sente, é um Deus que ama, é um Deus que sofre, é um Deus que é passível.
Invadiu a história.
Invadiu a história e na pessoa, especificamente de Jesus de Nazaré, experimentou tudo que nós, como humanos, podemos experimentar nessa área, com exceção do pecado, é claro.
Uhum.
E a partir do momento que você entende, acima de tudo, que Deus é imutável, e é claro, o cristianismo apregou a isso, sempre apregou, mas dentro de um conceito filosófico, a imutabilidade vai ser tão radical que não admite experimentar qualquer tipo de mudança. E a encarnação era vista como um tipo de mudança, como o experimento de uma mudança. Afinal de contas, mesmo numa concepção ortodoxa, o Filho Eterno de Deus invadindo o tempo, e se tornando carne, se tornando humano, ele está experimentando uma mudança. Tanto é que na teologia sistemática a gente fala dos estados de exaltação, estado de humilhação. A gente percebe nitidamente o ministério terreno de Jesus como sendo diferente do estado glorificado no qual ele hoje está e da glória que ele compartilhava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Isso torna a própria resposta a Ário uma resposta difícil de ser dada. Tá? E aí o concílio, de alguma forma, vai tentar sistematizar o pensamento que se tornou corrente, o pensamento ortodoxo, para compreender essas nuances, essas diferenças aí do pensamento que Atanásio tinha em relação a Ário.
Muito bom.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Bom, acontece que Ário, com esse monte de ideias não tão ortodoxas e com esse marketing todo que ele fez, conforme o Titilo acabou de falar, o próprio bispo de Ário, né, ali da paróquia de Alexandria, que era o Alexandre, que ele fez? Ele se voltou contra Ário, mas ele não veio sozinho, ele convocou ali quase 100 bispos egípcios para condenarem Ário. Então eles condenaram e depuseram Ário.
Isso foi quando? Em 318?
318. Isso. O sínodo local.
E aí é o seguinte: Ário não se deu por vencido, ele chamou partidários da sua visão, e aí entre eles tinha um tal de Eusébio de Nicomédia, sem piadinhas com o tio Nicodemos, por favor. E esse Eusébio de Nicomédia era um cara influente.
E engraçado, né?
E é engraçado. Então. Só que aí é o seguinte: apesar dos protestos de Alexandre, o bispo de Ário, Eusébio de Nicomédia acolheu Ário. E aí começou aquela disputa que caminhava para uma separação. E aí o nosso amigo Constantino, e aí a gente começa a ver as primeiras linhas ali, os primeiros desenhos e rabiscos de um concílio de Nicéia se formando. O Constantino viu a unidade da igreja em risco. Mas por quê? E aí eu deixo a minha visão pessoal aqui, o Titilo, o Bibo também podem dar a deles. Ele achava que o cristianismo podia ser tipo o cimento do império, né? O que poderia unificar o império. Ele fala: pera aí, o cristianismo pode ser aqui o que vai unificar o império. E esses caras estão brigando um com o outro? Opa, deixa eu trazer aqui os bispos pra gente ver qual é essa parada toda. E aí a gente começa as primeiras menções aí, os primeiros rabiscos do Concílio de Nicéia.
Exatamente. É interessante que todos esses ingredientes eles vão se acumulando, desde aquilo que a gente viu do modalismo, da crença do monarquianismo dinâmico, e até chegar a esse ponto. O Milho estava falando sobre a deposição de Ário. Ele foi excomungado pelo Sínodo de Alexandria no ano 318, e dois anos depois ele redigiu uma profissão de fé, assinada por ele, pelos bispos que estavam dando suporte a ele, e ele distribuiu esse documento. Isso fez com que Alexandre, o bispo de Alexandria e escrevesse uma obra explicando como é que se deu o processo da excomunhão diário. Né? E isso também foi distribuído. Isso foram os motivos que levaram Constantino a pensar naquilo que o Milho falou. Ora, ter um império dividido não é interessante. Nenhum governante gosta de governar uma nação dividida. E aí acontece essa convocação do concílio. Concílio este que iniciou seus trabalhos no dia 30 de maio do ano 325 e durou cerca de 2 meses. Participaram deste concílio 318 bispos, mas desses 318, somente 28 foram arianos desde o início. E o próprio Ário não teve licença para participar do concílio por não ser bispo. Aí ele é representado justamente por aqueles que estavam dando apoio à sua causa. Eusébio, bispo de Nicomédia, e Teógono, ali da cidade de Nicéia mesmo. Durante o processo, Alexandre era o principal representante da visão ortodoxa, né? Mas ele foi auxiliado por Atanásio, que até então era uma pessoa que não era tão conhecida, mas depois acabou sendo reconhecido como um dos principais combatentes em favor daquilo que se tornou a ortodoxia cristã. E nesse concílio de Nicéia foi elaborado um credo, que foi o credo que deu a cara ortodoxa da igreja, embora depois ele tenha sido modificado em alguns pontos.
E assim, só um contraponto interessante aí nisso tudo, é que quando teve aquela treta entre Ário e o bispo dele, Alexandre, Alexandre convocou 100 bispos ali do Egito mesmo, né? Uma coisa mais local, né? Quando Constantino viu que o negócio, o caldo ia ferver, ia uma ruptura do império, não uma ruptura propriamente, mas algo que poderia ameaçar ali a unidade, Constantino ele convocou bispos não só do Egito, mas de toda a região ali daquele meio ocidente-oriente, não é isso?
Sim, sim.
Então aí ficou, por isso que a gente fala, né, um concílio ecumênico, né? Algo mais estendido, né? Mais abrangente, né? E não só bispos de uma única localidade.
Acaba se convencionando que, embora as pessoas falem, o concílio de Orange não é concílio, é um sínodo, né? A gente convencionou, pelo menos alguns estudiosos convencionaram que se é uma reunião de liderança local, a gente chama de sínodo. Se é uma reunião de liderança universal, a gente chama de concílio.
Só um adendo histórico aqui desse concílio todo de Nicéia, né? E uma curiosidade histórica. Aqui a gente começa a era dos grandes concílios, né? Mas por que isso foi possível, né? Nesse momento, a igreja ela já não era mais perseguida. Exatamente. Ela estava naquela época, não é? De igreja tolerada, né? Então, sim. Nos séculos anteriores, ela gastava muita energia contra os pagãos, né? E também ela dava muito, digamos assim, numa linguagem mais usual nossa, um treinamento para o martírio, né?
Sim,
então, não é? E à medida que ela deixou de ser perseguida, passou a ser tolerada e depois passou a comandar o império, digamos assim. Os teólogos, os bispos, eles passaram a concentrar a energia deles em outras coisas, né? Por isso que a gente começa a ter uma teologia muito mais elaborada, e agora a teologia ela passa a ter uma dimensão política também, né? Por isso nós vemos o imperador convocando um concílio teológico. E por isso, nesse período, a gente começa a ter grandes personagens teológicos e teólogos que se destacam até hoje. O caso de Agostinho, Atanásio, como o Titilo mesmo falou, Eusébio de Cesareia, que esteve presente nesse concílio de Niceia. Então, só pra gente entender, essa mudança, não é nem mudança, essa adição política agora nas decisões teológicas da igreja também. E aí, assim, nesse debate todo, houve controvérsias posteriores, né? Depois do concílio de Niceia, e Constantino pendeu pro lado do arianismo.
Exatamente.
Tá, então, calma aí, agora pra galera não ficar perdida. Então, Ário criou todo esse circo, essa confusão, aí a gente já falou que em 320... Porque o Ário é condenado em 318, certo? Mas no sínodo de Antioquia, é isso?
Alexandria.
Isso, sínodo de Alexandria. Aí o que acontece? Mesmo assim, você percebe a força do arianismo, que já estava, né, ali implementado em várias correntes cristãs e locais. E aí tem, então, a convocação do concílio de Niceia por Constantino e o Alexandre, o nosso aqui, o Melhoranza, já fez toda essa introdução. E aí, nesse concílio, nós temos pelo menos três partidos, né, no concílio de Niceia. Nós temos o partido dos arianos, representados pelo Eusébio de Nicomédia, e qual é o outro nome que tu citou,
Titi? Teógno de Niceia.
O Teógno. Aí nós temos o partido dos anti-arianos, que era representado pelo bispo de Alexandria, né, o Alexandre, e o seu diácono, o Furioso, né, o Atanásio. Inclusive tem um BTcast só sobre Atanásio aqui, procure também Atanásio contra o Mundo. E
Link no post.
E dizem ainda que tem um terceiro partido intermediário, a galera Café com Leite, que é do Eusébio de Cesareia, né? Um dos primeiros historiadores cristãos aí, cuja obra até hoje é reproduzida aí pela Fonte Editorial e pela CPAD, se não me falha a memória. Então nós tínhamos esses três partidos aí.
É, na verdade eu nem fiz menção ao partido de Eusébio de Cesareia, porque era um partido anti-ariano. Inclusive, ele sugeriu a adoção do credo de sua própria igreja para ser o credo que foi adotado no concílio. E a gente vê que tem bastante coisa em comum entre o credo de Cesareia e o credo de Niceia.
Uhum. Olha aí, show de bola. Na verdade, então, o que choca a galera na posição ariana é essa diferença, é uma questão ontológica, porque para a ortodoxia, Cristo sempre foi igual ao Pai, né, igualdade de existência, e o Ário, ele, né, negava essa igualdade de existência. Então, meio que essa é a chave, né, que vai girar tudo em torno disso, da divindade eterna do Cristo, se eu entendi, né, do Logos, ou tanto o nome Cristo é Logos, é Jesus, que até a gente vai se perdendo aqui, né? Mas é a divindade do Filho, digamos assim, né, da eternidade do Filho. Seria isso?
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Bom, eles aceitaram no concílio de Niceia essa posição aí do partido de Eusébio de Cesareia, vamos dizer assim. Eles alteraram depois levemente para ela ficar um pouco mais anti-ariana. Tal era o clima de confronto, de oposição, que eles deram uma leve alterada ali na sugestão de Eusébio para ela ficar realmente anti-ariana. E aí eles colocaram, né, aquela expressão da mesma substância que o Pai, né? Porque antes não tinha. Então, se referindo a Jesus, Jesus da mesma substância que o Pai, e inclusive no final eles colocaram ali uma maldição contra os ensinos de Ário.
Uhum. Aqueles que dizem que houve um tempo quando ele não existia, e antes de ser gerado ele não existia, e que foi criado daquilo que não existia, ou dizem que ele é de outra natureza ou essência, ou dizem que o Filho de Deus é criado ou mutável, todos estes são condenados pela Igreja Universal. Olha aí. Gente, Igreja Universal aqui é a Igreja Católica, é aquela boa lá.
Exatamente.
Das antigas. A galera ficou 2 meses debatendo teologia, acho que comendo e também dando uma passeada, né? Acho que não ficaram só discutindo teologia lá. Foi de quanto a quanto tempo o concílio, Titilo?
Iniciou-se 30 de maio de 325, perdurou por 2 meses.
2 meses.
É o finalzinho de julho de 305.
318 bispos, né, estavam presentes na cerimônia de abertura. Infelizmente, não sobreviveram registros contemporâneos das sessões do concílio em si. Tipo, a gente não tem ata, né? Poxa, seria fantástico, hein, cara? Meu, ata.
Lamentável isso, hein?
É, a galera não tinha, acho que talvez assim.
Falta de organização.
Ai, muito bom, cara.
Se fosse uma Assembleia Batista, ia estar tudo registrado em ata mesmo.
Olha
pois
aí.
É, Titilo, mas, puxa, infelizmente nem todo mundo é batista, mas a gente compreende, né?
Uhum, show de bola. Antes a gente lê o Concílio de Nicéia, que ele é bem, ele foca bastante, mas o Concílio de Nicéia em si tratou de outras questões, né? Ele não ficou só ali, o que motivou foi o arianismo, eu já ia chamar de heresia, né, meu, como eu sou preconceituoso. Obviamente que foi a questão ariana, ó, isso é bonito, né, questão ariana.
Ah, ficou bonito.
Ficou ecumênico, né? Então, teve outras questões também, a gente tá focando aqui no arianismo e tal, né, porque realmente a questão ariana foi a que causou o Concílio de Nicéia, mas nesses dois meses eles aproveitaram para tratar dos mais variados assuntos, né? E aqui só pincelo alguns, antes da gente ler aí o Credo Niceno na voz d'Arte Veidiana de Alexandre Melhoranza, eles trataram a questão de bispos relapsos, né? Aquela galera que tá mamando na teta da igreja, mas não trabalha, né? Tava lá só assim de boa na lagoa, né? Fazendo aí um cultinho, uma pregaçãozinha, mas não fazendo mais nada. Então essa galera aí, eles mandaram passear. Trataram da questão da ordenação de eunucos, cara. Olha aí, se, né? Até então parece então eunucos tinha sua ordenação questionada. Não sei se tu já leu alguma coisa sobre eunucos aí, Titilo.
O que eu tenho conhecimento, e aí alguns historiadores até questionam a veracidade disso, é que Orígenes teria se emasculado e não chegou ao episcopado por conta disso.
Eu já ouvi essa história também. É, e engraçado, né? O pai da alegoria foi ler de maneira literal, né?
É, bem contraditório, né?
Bem contraditório. Aí trataram a questão da ordenação dos eunucos. Além disso, o bispo de Alexandria foi declarado patriarca. E, cara, olha aí, ó. A gente achando que é só René Terranova, mas não, tem mais gente aí, ó. Foi declarado patriarca dos bispos das regiões da África do Norte e arredores, e o bispo de Roma, o legítimo líder emérito dos bispos do Ocidente. O concílio ofereceu a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas que atormentavam as igrejas, inclusive a maneira exata de fixar a data da Páscoa e a situação de bispos que se mudavam de uma sé para outra. Todos esses assuntos, no entanto, eram de importância secundária, a razão principal do concílio, tá? Mas só pra dizer que não foi só pra achincalhar o Ário, mas também teve outros teminhas e outras pautas e tudo mais. Vamos ler então o que que o concílio decidiu. E aí, qual foi a decisão de Nicéia?
Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância do Pai, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem foram criadas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual, por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos, e cremos no Espírito Santo.
Olha aí, ponto.
Lê o anátema também?
O anátema eu já li, né? Mas eu lê aí, porque a galera já nem lembra mais. Nem eu lembro.
E esse é o anátema.
E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeita a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica e Apostólica.
Com essa decisão, o credo de Nicéia, aparentemente as coisas estavam resolvidas, embora o tempo tenha exposto a ambiguidade desse credo, uma vez que duas palavras aí poderiam ser entendidas de maneira sinônima, né? A palavra utilizada para substância e para pessoa, o Bibo já falou sobre hipóstase, enfim, a palavra homoousios, para substância também poderia ser entendida de maneira ambígua. E aí a gente vai perceber que, devido a isso, os gregos entendiam de uma maneira e no Ocidente se entendia de outra forma, o que poderia fazer com que a compreensão deste credo fosse entendida de de alguma forma, por um lado do Império como modalismo, de outra forma, como um triteísmo, alguma coisa assim. E essa compreensão, ela, uma vez que não ficou ainda fechadinha, arrumadinha, gera motivos para que esse credo seja revisitado, revisto, e aí você certamente não pode perder o capítulo desta série.
Olha aí, sensacional!
Fechou, eu nem vou falar mais nada aqui. A gente vai voltar, então, daqui a um mês e meio, a gente vai lá para Constantinopla, então, é isso?
Exatamente.
Tá aí,
preparem,
gente.
Preparem as malas.
Preparem as malas e o lenço, né? Porque a hemorragia nasal foi grande nesse episódio. Pessoal, enfim, a gente quis trazer aqui um apanhado geral do Concílio de Nicéia, então a gente, na verdade, demorou mais para fazer uma introdução. A introdução foi maior do que o Concílio em si, né? Mas é que a gente tinha que fazer toda essa introdução para explicar naquilo que iria culminar nesse concílio. E como o Titilo acabou de falar, meio que esse concílio não fechou a porta totalmente para o modalismo, né? Aquela heresia, que nós chamamos de heresia, né? Mas para aquela questão lá, aquela maneira de se interpretar lá que a gente explicou no começo. O modalismo, ele ainda estava ali, né? Até o Justo Gonzalez, ele diz o seguinte: havia muita ambiguidade na fórmula de Nicéia. O credo, cujo propósito principal era afirmar a divindade do Filho, podia também ser interpretado como uma afirmação da unidade divina. Esse fato, juntamente com o fato de que a fórmula de Nicéia se omitia a respeito da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não demorou a tornar esse credo suspeito por fazer concessão ao sabelianismo, lá do Sabélio que nós falamos no começo do episódio. Ah, Bibo, não lembro. Volta lá. É por isso, a despeito da condenação do arianismo em Nicéia, a condenação não foi suficiente para expulsá-lo da igreja. E por mais de 50 anos, a controvérsia continuou até a igreja finalmente condenar de forma definitiva o arianismo, né? Que vai acontecer só em 381 em Constantinopla. Titilo, obrigado, cara. Nem vou mais te agradecer. Ah, obrigado por ter vindo aqui, porque tu já é da casa, já é do time da história da igreja aqui no BTCast.
Eu que agradeço a oportunidade de participar desses momentos tão agradáveis junto a vocês e, enfim, vamos aí buscando servir ao Senhor e acreditar na palavra de Deus da forma como ela se revela a nós, em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Peraí, você já ficou a bênção, né?
Não, mas eu não era a intenção, então volta.
E eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui acreditando no Deus que é três. E não é três deuses, e que o Filho foi gerado na eternidade, e eu não entendo, mas eu creio. É isso aí.
E aqui é Alexandre Melhorança, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, conosco, toda a igreja reunida. Amém.
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 No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. And I believe that he who suffered was crucified, buried, and dead.
than Jesus Christ, his only begotten Son.